Quero agradecer a presença de todos os moradores aqui, moradores do bairro Felipe, moradores do bairro Sunserra. Muito obrigado pela presença. Sessão ordinária do dia 29 de maio de 2017. Invocando a proteção divina, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. A sessão hoje está acontecendo de forma descentralizada no Salão Comunitário do Bairro Sunserra, englobando os bairros Sunserra e Frei Olímpio, conforme sorteio previamente realizado. O projeto de descentralização das sessões, com o objetivo de aproximar a comunidade trespassense do legislativo, bem como divulgar os trabalhos dessa casa, que é a Casa do Povo. Convite. A Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos convida a comunidade trespassense para audiência pública para discussão do plano plurianual, o PPA, que será no dia 13 de junho, às 18 horas, na Câmara de Vereadores. Acompanhe você também essa importante audiência pública, na qual estarão presentes o secretário municipal de Planejamento, José Carlos Borchardt, e a secretária municipal de Finanças, Mara Kina Bosco. O PPA faz parte do orçamento do município e engloba os próximos 4 anos, 2018 a 2021. Estabelece os programas, metas e objetivos da Prefeitura Municipal, planejamento, esse que servirá de base para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamento Anual. Então é muito importante participar dessa audiência pública, porque lá vai ser debatido o PPA. O PPA, na verdade, senhores, é o plano plurianual, é o plano de governo do prefeito para os 4 anos, e juntamente também será debatido a LDO, onde diz onde é que vai ser gastos os recursos públicos. Convido o senhor secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 22ª sessão, em caráter ordinário, do primeiro período legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Três Passos, realizada aos 22 dias do mês de maio de 2017. Aos 22 dias do mês de maio de 2017, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, em horário regimental, a 22ª sessão deste período legislativo, tendo estado presentes os seguintes vereadores: Alci Finato, Arley Luiz Tomazoni, Dorilda Lourdes Bressan Sartori, Edivane Alci Baron, Fávia Troiter, Ido Vilibaldo Roden, Maria Helena Jelen Krumenauer, Nader Ali Umar, Rosane Tadir Antunes do Nascimento, Vinícius Guindé Arbo de Araújo e William Matheus Reiner. Apresentação do Coral Recorde de Itália, em comemoração ao Dia Municipal da Etnia Italiana, ocorrido no dia 20 de maio de 2017. Leitura e aprovação da ata da sessão anterior. Ata da 21ª sessão, realizada no dia 15 de maio de 2017, em horário regimental, em caráter ordinário. Votação aprovada. Leitura do expediente. Projeto de lei número 18/17, institui o plano plurianual para o município de Três Passos para o período de 2018 a 2021. Requerimento do vereador Ido Roden, da bancada do PTB, Alci Finato, da bancada do PT, e Vinícius Araújo, da bancada do PTB, solicitando o envio de ofício ao ministro da Saúde e secretário estadual de Saúde, a fim de que se empenhem para que haja continuidade no programa Mais Médicos, Tribuna Popular. O padre Hélio Velter falou sobre a 24ª Romaria penitencial ao Santuário dos Beatos Manuel e Adílio, a realizar-se no dia 28 de maio próximo, a partir das 8 horas, com saída da Igreja Matriz Santa Inês. Expediente. Os vereadores Dorilda Sartori, Maria Helena Krumenauer, Nader Kumar, Alci Finato, Edivan Baron, Vinícius de Araújo, Rosane do Nascimento, Ido Rosen, Fábio Troiter, Arley Tomazoni e William Reiner, que fizeram uso da palavra. Discussão e votação na matéria da ordem do dia. requerimento do vereador Idoloso, com apoio dos vereadores Edivan Baron, Fábio Abstreuter, Maria Helena Krumenauer, da bancada do PTB, Alci Finato, da bancada do PT, e Vinícius Araújo, da bancada do PTB. Solicitando o envio do ofício do ministro da Saúde, secretário estadual de Saúde, a fim de que se empenhe para que haja continuidade do programa Mais Médicos, votação aprovada. Explicações pessoais. Os vereadores Alci Finato, Vinícius Araújo, Nader Umar, Ido Rodin, William Heiner, Edivan Baron e Arley Tomazoni fizeram uso da palavra. Os trabalhos foram presididos pelo presidente, vereador Edivan Alci Baron, e secretariados pelo vereador Vinícius Indé Arbo de Araújo, secretário da mesa diretora, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim pelo senhor presidente. Edivan Alci Baron, presidente, e Vinícius Indé Arbo de Araújo, secretário.
Após a leitura, coloque em votação a ata da sessão anterior. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado de forma unânime. Eu quero dizer para as pessoas aqui presentes que nós temos aqui a falta de dois vereadores ainda que não estão presentes, que estão lá na Unijuí nos apresentando na aula de 15 anos de direito que tem aqui no, na Unijuí. Então está lá o vereador o Vini Araújo e o vereador Tocha, mas daqui a pouquinho já estão aqui conosco aqui para nos ajudar na sessão e participar da sessão aqui no bairro Sul Certo. Convido o senhor secretário para que faça leitura do expediente. Correspondências recebidas, projeto de lei 19/2017, pedidos de providências e pedidos de informação.
Ofício número 152/16. Senhora pró-reitora, na oportunidade em que cumprimentamos, vimos pelo presente encaminhar a vossa senhoria votos de louvor e agradecimento desta Casa Legislativa pela celebração dos 15 anos de instalação do curso de Direito em Três Passos, que estarão sendo comemorados esta semana, dia 29 de maio a 2 de junho. O voto de louvor justifica-se pelos relevantes serviços prestados pela Unijuí, especificamente por esse curso de graduação, com importância regional, que ao longo dos anos está formando profissionais de excelência, atuando com ações de extensão de cunho social e comunitário e mantendo uma ótima avaliação nos critérios técnicos do MEC e no ranking de alunos aprovados no Exame de Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Motivo que torna esse curso um orgulho e um símbolo para a comunidade trespassense. O voto de louvor foi requerido pelo vereador Vinícius de Araújo, da bancada do PCdoB. Presidente Tiva Barros. Resolução da mesa número 012/17. Prorroga o prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar suposta irregularidade no fornecimento de merenda escolar na Escola Municipal São José, bairro Frei Olímpio. Vereador Edivan Alci Baron, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos, Estado do Rio Grande do Sul, nos de atribuições que lhe são asseguradas pela legislação em vigor. Faz saber que ele promulga a seguinte. Artigo 1º. Fica prorrogado o prazo mais 30 dias para que a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, criada para investigar suposta irregularidade no fornecimento de merenda escolar na Escola Municipal São José, bairro Frei Olímpio, conclua os seus trabalhos na forma de disposto ao artigo 68 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Artigo 2º. Essa resolução de mesa entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Presidente da Câmara Municipal, Três Passos, 24 de maio, Presidente Edivan Alci Baron. Carta aberta de sensibilização. Conforme amplamente divulgado e rotineiramente noticiado nos meios de comunicação, o estado do Rio Grande do Sul passa por uma readequação financeira, razão que o levou a efetuar cortes significativos do orçamento, bem como atrasos em pagamentos e parcelamentos de verbas importantes à realização de serviços públicos essenciais, afetando principalmente e diretamente os municípios, especialmente os de pequeno porte. Alguns cortes efetuados, vale dizer, se referem a repasses determinados constitucionalmente que não podem, sob qualquer hipótese, deixar de serem realizados, como é o caso da saúde e educação, mas que, ocorrendo, estão implicando em sérias consequências para a população. Ao mesmo tempo em que o Estado deixa de alcançar aos municípios recursos relativos à atenção básica à saúde, a baixa margem de investimento nos hospitais filantrópicos, relativos à alta média e complexidade, tornando a manutenção do sistema de saúde municipal inviável. A população, de uma forma geral, não tem a compreensão de que os cortes e atrasos são determinados por órgãos superiores, o que gera incalculáveis prejuízos aos municípios, pois são as portas da prefeitura que o inferno bate em busca no seu atendimento, que o hospital bate buscando complementação do seu custeio e tantas outras situações que acabam constrangendo e frustrando os gestores municipais, que por mais zelo e competência que tenham, não conseguem atender a toda a demanda. O que se tem feito atualmente é uma verdadeira flexibilização na gestão municipal, de modo a não deixar a população desassistida. Todavia, na forma como o atraso e a redução dos recursos têm se apresentando, não demorará muito para que comecem a ser suspensos os serviços mais básicos da rede pública. O Estado, por estar longe, não é alvo tão direto dos anseios da comunidade, pois não dá sequer acesso para que a população chegue até o seu gabinete, suplicando pela realização de direitos elementares a uma vida com dignidade. No gabinete dos gestores municipais, por outro lado, o enfrentamento dessas questões é diária e se agrava a cada dia. Como se vê, é latente o descompromisso do governo estadual com os municípios, situação que se agrava este ano. O desrespeito é tanto que, mesmo tendo firmado parcelamento em 24 prestações para pagamento dos débitos em atraso, através da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, FAMUR, o que, por si só, já era prejudicial, o Estado não efetuou o pagamento da forma devida, prejudicando ainda mais a gestão dos recursos dos municípios, deixando os municípios em situação caótica. Essa situação, vale dizer, não afeta apenas a saúde. Pelo contrário, essa situação representa um verdadeiro retrocesso aos municípios, na medida em que, além de por questões tradicionais, já possuírem uma baixíssima margem de investimento e outras áreas essenciais, tem de ficar bancado programas e ações que são, por lei, de competência do governo estadual. Essa conjuntura paralisa o desenvolvimento, impede o acesso a novas tecnologias, dificulta a realização de investimentos em infraestrutura, impossibilitando que, verdadeiramente, os prefeitos façam gestão de seus municípios, pois estão amarrados à ingerência do Estado. E não tratamos aqui apenas de situações hipotéticas. Os atrasos pelo Estado ao nosso município, por exemplo, ocorrem há mais de 3 anos e estão deixando o município à beira de um colapso, pois somos obrigados a utilizar recursos de caixa livre para manter os serviços básicos. Corolário lógico é a impossibilidade de novos investimentos e de melhor atenção aos outros setores, conforme referido acima. Hoje, conforme demonstra o relatório em anexo, os pagamentos em atraso do governo estadual ao município de Três Passos ultrapassa a cifra de 1 milhão e 300 mil reais, valor altamente representativo e de fundamental importância para um município com pouco mais de 24 mil habitantes. Inadmissível, portanto, a opção do governo estadual, objetivando ajustar dificuldades de caixa, de contingenciar justamente os recursos orçamentários previstos e destinados aos indispensáveis serviços públicos de saúde. A opção, além de inconstitucional e ilegal, que põe em risco a saúde e a vida do cidadão. Diante do exposto, considerando a preocupação trazida pela situação enfrentada, a qual ocasionará incontestavelmente a suspensão dos serviços e atendimentos básicos alcançados à população, requeremos não apenas a compreensão, mas principalmente o apoio desta instituição para que empreenda esforço e em conjunto auxilie o município de Três Passos na reversão do caso. Acreditamos que apenas através de um esforço conjunto envolvendo toda a comunidade alcançaremos êxito nessa empreitada. Por isso contamos com a sua ajuda para lutar pela garantia de nossos direitos essenciais, mas também para lutar pelo nosso desenvolvimento e crescimento. Atenciosamente, Sr. Prefeito José Carlos Zanzineiro do Amaral, Vice-Prefeito Jorge Leandro Dico. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Três Passos, Vinícius de Araújo, vereador da bancada do PCdoB, abaixo firmado, vem a presença de Vossa Excelência na forma do artigo 117, inciso 4, do regimento interno desta Casa Legislativa, requerer o encaminhamento de ofício ao Conselho Municipal de Trânsito, a fim de solicitar como está o andamento dos trabalhos da comissão técnica criada para estudar a questão do estacionamento em nossa cidade, conforme anunciado na audiência pública realizada no dia 11 de maio, no auditório do Centro Empresarial. E se já foram estudadas e serão implementadas medidas para solucionar o problema do estacionamento. Três Passos, 24 de maio, 2017, vereador Vinícius de Araújo, vereador da bancada do PCdoB. Ofício 094/2017. Excelentíssimo senhor presidente, prezados vereadores, na oportunidade em que os cumprimentamos, vimos através do presente quanto ao pedido de providências vinculado pelos vereadores Arley Tomazoni, Nader Umar e Rosane Nascimento, informar o que se segue. Conforme informações da Secretaria Municipal de Administração, será pintada faixa amarela com 12 metros para carga e descarga em frente à concessionária Lag Veículos, pois os caminhões de entrada de mercadoria para o mercado Matana estacionam em frente a este, ocasionando assim pouca visibilidade aos motoristas que vinham no sentido Avenida Ijuí para Avenida Júlio de Castilhos. Ainda, será colocada a placa de proibido retorno na saída em frente à concessionária Lag Veículos, bem como serão realizadas modificações no canteiro em frente ao mercado Matana e ao posto Avenida, de modo de que uma parte do canteiro será fechada com malões, proporcionando assim uma maior segurança no trânsito local. Sem mais para o momento, externamos protestos de elevada estima. Atenciosamente, Prefeito Municipal José Carlos Brasileiro do Amaral. Projeto de Lei número 19, de 26 de maio de 2017. O presente projeto de lei tem por objetivo a alteração da Lei número 4.999, de 21 de outubro de 2014, que dispõe sobre a concessão de cesta básica aos agentes públicos de Três Passos. A lei que originou o benefício da cesta básica teve como intuito principal diminuir os atestados médicos dos agentes públicos vinculados aos serviços prestados pelo município, que por motivos muitas vezes desnecessários se ausentavam, prejudicando o atendimento ao cidadão. Quanto à elaboração do projeto de lei, foram incluídos os conselheiros tutelares e estagiários, além de servidores cedidos aos demais. No entanto, não foi observado, no caso dos conselheiros tutelares, que os mesmos ingressam no serviço público da mesma forma que prefeito e vice-prefeito, ou seja, trata-se cargo eletivo, pelo princípio da isonomia, especialmente acerca da forma de ingresso no serviço público. Propomos a exclusão do benefício a esses agentes. Da mesma forma, os estagiários, além de receberem uma bolsa auxílio com valor acima do salário mínimo nacional, têm incidência de descontos, diferente de muitos trabalhadores da rede privada. Tem por objetivo a aprendizagem profissional, social e cultural, desenvolvida através da participação de estudantes em situações reais de trabalho, visando complementar a formação profissional. Desta forma, a finalidade do estagiário é totalmente diversa do agente público em si, não sendo razoável o pagamento desse auxílio, que visa especialmente diminuir atestados médicos para que o serviço público não seja prejudicado. Por sua vez, os agentes públicos cedidos aos demais de responsabilidade do Estado e União se sujeitam às regras daquelas instituições, inclusive quanto ao controle de frequência e diferente carga horária e horário de trabalho, independente de exercerem serviços públicos de relevância. Normalmente, atuam em condições diversas dos agentes públicos diretamente vinculados aos serviços prestados pela municipalidade. Atualmente, contamos com 5 conselheiros tutelares, 55 vagas de estagiários, sendo providas quase em sua integridade em 6 agentes cedidos à União e Estado, utilizando uma média de R$ 130,00 por cesta básica. Teremos uma economia direta mensal de R$ 8.580,00, o que perfaz no ano uma economia de R$ 102.960,00, com base nos motivos expostos, primeiro pela finalidade do benefício e segundo pela economia dos cofres públicos, solicitamos a aprovação desta casa. Atenciosamente, senhor prefeito José Carlos Anzileiro do Amaral. Indicações. Vereador Edivan Barro, bancado PTB, sugere a doação da adoção da seguinte medida. A lei número 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Institui, dentre outras questões, a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos, dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos, da logística, reserva dos resíduos e embalagem pós-consumo e pós-consumo. Nesse sentido, solicita-se que a administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, fiscalize o cumprimento da citada lei federal, já que no seu artigo 10 consta que incumbe ao Distrito Federal e aos municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do SISNAMA e do SUASA, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecimento dessa lei. A presente indicação baseia-se principalmente pelo fato que é preciso instituir e fiscalizar a logística reserva do lixo eletrônico, como, por exemplo, as pilhas, sabe-se que, atualmente, as lâmpadas fluorescentes e o óleo de motor de veículos são recebidos de volta e depositados pelas empresas que os comercializam e produzem, tais como lojas de produtos eletrônicos e oficinas mecânicas. A presente medida vem ao seio da comunidade que não sabe o que fazer com o lixo eletrônico, procurando contribuir na preservação do meio ambiente. Vereadores Maria Helena Krumenauer, Ido Rodin, Flávio Abteza Reiter e Edivan Baro, bancada do PTB, sugerem a adoção das seguintes medidas. Para que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente faça um estudo de viabilidade técnica e financeira para a instalação de todos os catadores de papel em um lugar único e conjunto, a fim de que não seja mais em suas residências, evitando a proliferação de insetos e roedores, bem como o foco da dengue. Também nesse lugar poderá ter uma máquina de prensa conjunta e outros equipamentos. Vereadores Vinícius Araújo, da bancada PCdoB, solicita que priorize, ainda nesse ano, 2017, a organização e a implementação do Conselho Municipal da Juventude, já aprovado a partir da lei apresentada em 2011. Justificativa: os conselhos são espaços públicos de composição plural e paritária entre Estado e sociedade civil, de natureza deliberativa e consultiva, cuja função é formular e controlar a execução das políticas públicas setoriais. Os conselhos são a principal canal de participação popular encontrada nas três instâncias de governo, federal, estadual e municipal. O Conselho Municipal da Juventude, que está inativo, pode ser um mecanismo importante para o debate e estabelecimento de prioridades que atendam aos anseios e demandas da juventude de nosso município, tanto urbana quanto rural, fortalecendo ainda mais o espírito público e democrático de Três Passos, a cidadania, e a garantia que essa legislação possa ser efetivamente cumprida. Ainda pedidos de providências, vereadores Rosane do Nascimento, Arley Tomazoni, Nader Umar, da bancada do PSDB, solicitam a instalação de um abrigo de parada de ônibus na rua Benjamin da Silva, em frente à Escola Municipal 25 de Julho. Justificativa: apesar de existir um toldo na frente da escola, tem crianças que trocam de ônibus no outro lado da rua e ficam expostas ao tempo, nessa época de chuvas e frio. Vereadores Arley Tomazoni, Rosane Nascimento, Nader Umar, da bancada do PSDB, solicita a seguinte providências: a instalação de um toldo em frente ao prédio da Feira dos Produtores Rurais. Justificativa: quando chove, os consumidores acabam se molhando até chegar às intermediações do referido prédio. A colocação de um telhado nas escolas municipais onde possuem quadra de esporte. O referido telhado deve ser colocado entre a escola e a quadra, a fim de que, em dias de chuva, sirva de proteção para as crianças fazer o deslocamento. Vereadores Arley Tomazoni, Rosane do Nascimento e Nader Umar, da bancada do PSDB, solicitam as seguintes providências: a colocação de um abrigo de ônibus no bairro Hartmann, na perimetral, próximo à oficina do senhor Pedro Carvalho. Justificativa: este pedido tem por objetivo beneficiar especialmente os alunos que moram no referido bairro, pois quando chove, os mesmos têm que se abrigar na oficina do senhor Carvalho. Salienta-se que o presente pedido está sendo reapresentado, pois já foi solicitado pelo vereador Ivo Ziegel, da bancada do PMDB, em março deste ano, data a sua importância. Pedidos de informação: vereadores Arley Tomazoni, Nader Umar e Rosane do Nascimento, da bancada do PSDB, solicitam a seguinte informação. Em complementação à resposta contida no ofício número 93/2017, referente ao pedido de uma relação dos conselhos municipais e seus respectivos presidentes, que seja enviado a esta Casa Legislativa também uma relação dos conselhos dos conselheiros municipais que, muito embora tenham sido criados por meio de lei municipal, não estando atuando, levando-se em conta o artigo 9º da Lei Orgânica do Município, no qual consta que os conselheiros municipais são órgãos consultivos e de cooperação do Poder Executivo, criados por lei ordinária e regulamentados por decreto em número ilimitado.
Agradeço. A gente agradece ao apoio aqui do vereador Flávio Abdroide, porque está o nosso secretário de verdade mesmo, é o vereador Vini Araújo, ele não se encontra, está lá na Unigi, como eu já disse. Então a gente agradece pelo apoio e pela força que o Flávio deu aqui para a gente. Não, o senhor pode voltar para o seu lugar, vereador. Quero dizer que hoje é uma noite histórica aqui no Bairro do Sincero. A Câmara de Vereadores está aqui, está fazendo aquilo que nunca fez, que é se aproximar da comunidade. Tem lá um projeto onde a Câmara ia para o interior. E a gente agora, essa mesa diretora colocou lá o projeto para trazer para os bairros, que é muito importante nós também escutarmos as pessoas do interior, mas também escutarmos as pessoas da cidade também. E nós estamos aqui para ouvir as reivindicações, prontos para a crítica, prontos para os elogios, e isso faz parte de quem está na vida pública. Eu quero convidar nesse momento, então, para vir até a mesa, o seu Denir Reginato, que é o presidente da Associação dos Moradores do Bairro Sul Serra, a senhora Melide Quadros, representante do loteamento Parque 2, a senhora Marisa Vaz, representante da Associação dos Moradores do Bairro Frei Olímpio, e a senhora Marilei Macedo, representante do loteamento Emancipar. Quero dar as boas-vindas para vocês. Vamos achar a tia Marisa. Cada um acha o seu assento aí. Então nós demos... Agora não sei qual é que quer começar primeiro. O senhor, Reginato, o senhor que é o presidente aqui do bairro, o senhor quer... O senhor quer começar primeiro, está com a palavra. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o Edivan, presidente da Câmara de Vereadores. Em nome dele, quero cumprimentar todos os vereadores presentes hoje. E também a comunidade, agradecer a presença de todo o público da comunidade do bairro Sul Serra e também do bairro Frei Olímpio. Foi uma ótima iniciativa essa descentralização da Câmara de Vereadores. Eu acho que é uma oportunidade única, onde os moradores poderão até fazer alguns questionamentos e ver como é que funciona a Câmara de Vereadores lá na sua sede original, como hoje foi feito aqui, e as pessoas podem do nosso bairro ver como é que é o funcionamento exatamente da Câmara. E eu, como presidente do bairro Sul Serra hoje, eu quero assim dizer, falar alguma coisa, o que o nosso bairro tem. Para as comunidades saber, o que os vereadores também devem saber, o que o nosso bairro tem e o que o nosso bairro necessita. Então eu vou ler algumas coisas que eu escrevi assim dentro desses 2 minutos e deixei algumas empresas fora, pode me curar. Nosso bairro aqui possui mais de 12 empresas, né? Sendo nós temos padaria, temos mercado, nós temos posto de saúde, temos 3 serralherias no mercado, temos uma creche. Tem um bar, né? 2 bares, o bar Terezinho, o bar da Edite. Nós temos o presídio, né? Tem bastante pessoas. O posto de saúde, né? Então, as empresas, uma ervateira, temos aqui ervateira, tem uma agroindústria também. São empresas que produzem emprego e renda, né? Então, nessa parte, eu acho que o nosso bairro, já diria, merece algumas outras contemplações, mas tem hoje. Então, nesse nível que nós temos hoje aqui, eu não fiz a conta quantos empregados nós, quantas pessoas empregam, mas eu tenho que dizer por mim, a Sulcera tem, ela deve ter um entorno de 50, 100 funcionários na Sulcera. Eu, como empresário aqui do bairro, eu tenho mais de 50 funcionários empregos eu sozinho aqui no bairro. Mas as outras empresas, o Posto de Saúde também emprega pessoas que trabalham aqui no posto, as creches empregam pessoas que trabalham no posto.
Então nós temos um grande, nosso bairro é um grande polo assim, e se emprega as pessoas. Então, dentro desse contexto, eu queria reivindicar alguma coisa assim, que de repente os vereadores, né, em nome do presidente e qualquer um vereador que se sinta contemplado, puderem me ajudar. Eu queria uma primeira reivindicação, que eu já pedi assim a vários secretários que estavam na prefeitura na época, Serviço de Transportes, que fazia essa parte, e construir uma pista em roda dessa quadra aqui, quando eu passei, fazer uma pista de caminhada, como se for, nós temos o lago, lá tem uma pista, mas aqui nós até chegar no lago é longe. Então nós temos o posto de saúde aqui do lado, agora quero agradecer até a boa vontade do prefeito, e nós contemplou com uma parte de uma academia, não é completa, mas já é o início de uma boa uma academia aí. Então eu já pedi vários anos.
Viu, só um pouquinho lá, viu? Primeiro vamos deixar eles colocar, depois nós vamos para as perguntas, só um pouquinho.
Depois nós conversamos. Então, foi colocada a academia aqui, já é uma ótima iniciativa, né? Então, estou pedindo uma pista de caminhada em hora dessa quadra aqui, que você faz, que faz bem para toda a unidade. Além disso, a rua Anitta Garibaldi, falsamente a rua Anitta Garibaldi, na termina aqui na esquina, até o final tem aquele condomínio fechado aí, são três quadros lá do... pessoas que estão na paradinha de ônibus ali nessa esquina ali. Mais uma outra parada próximo, eu não coloquei o lugar exato, mas próximo à ervateira do Lido Ler, ali naquela, tem mais um bastante crianças que vão que pegam o ônibus escolar, assim uma parada para proteger essas crianças até que passa o ônibus. Quando vamos e quando vem também, então uma parada de ônibus seria o nosso bairro que estou pedindo agora. Também um toldo em frente ao nosso posto de saúde. E um pouco de silêncio lá, as colaborações depois podem falar, tá pessoal? Um toldo em frente ao posto de saúde também é muito importante, porque as pessoas vêm para consulta e daí esse não está aberto o posto ainda, né? Não tem nem onde as pessoas ficarem na frente do posto de saúde, então acho que seria muito importante a administração tomar conta, né, e fazer um toldo, não é um gasto muito grande, mas nessa época de chuva, quando chove é ruim, quando sai sol também é ruim, né? Então uma proteção precisa ser muito grande, mas uma proteção na frente do posto de saúde. Como os senhores também estão vendo essa noite, esse nós estamos plantando essas árvores, até ficou um bosque até bem bonito, até, né? Não sei se é bonito, está grande agora a árvore, né? Então eu já pedi lá para o secretário Carlos, tem que dar com ele agora, foi uma semana passada aí, para nós colocar dois postes. Eu até tinha comprado dois postes de ferro, né? Tem mandado fazer dois postes de ferro de 6 metros de altura para colocar para lá, pedir para eles colocarem no posto. Porque se eu vou colocar, depois dá um acidente elétrico no posto de ferro, daí não sei se fala. Aí o Carlos, não, vamos colocar a poste concreto. Ele vai dar, vou agradecer já antecipadamente a boa vontade do Carlos, parece que, né, que vai colocar dois postes de luz para iluminar esse posto de ferro. Pessoas que passam aqui de noite, é muito escuro essa área aí. Também o nosso bairro, com toda essa, nós temos o posto de saúde, como eu falei antes, o Sera, o presídio, a creche, tudo para essa área. seria assim, um reprecisamento de asfalto, nessa, começando aqui no, na rua Andrade Neves, nessa rua que desce, da rua, ali na frente do mercado, até lá no Azul Vargas, foi tocar todo o encanamento já faz um tempo, acho, 2, 3 anos. Então, essa rua beneficiaria toda essa vila aqui, teria um acesso melhorado, porque não se concentra muito esburacado, para ser verdade, né? Então, beneficiaria as pessoas que vêm na creche, posto de saúde, beneficiaria empresas de ônibus com carros pesados, aonde que era o estádio, na Rui Barbosa, se asfalto funcionaria aí, beneficiaria o colégio que está sendo construído, né? Então, esse, eu acho que o nosso bairro merecia já muito mais tempo ter uma rua com acesso melhorado, não vou dizer um asfalto, mas um acesso melhorado. Nós, o acesso que nós temos hoje aqui é de chorar. Vem todo dia, eu tenho um carro que sobe no mínimo uns 6 vezes por dia, o centro de volta, hein? Eu sei quanto a mecânica ele gasta, o braço sabe quantos ônibus sofrem para vir, sofre mais assim na cidade que em Juiz voltar, né? Para não ter um carro pesado. Então, gostaria então que tivessem esse pedido para mim. Outra coisa que eu quero informar também, que segunda passada, tem coincidência, né? Agora a Câmara está fazendo sessão descentralizada, o prefeito também está fazendo sessões lá para reativar os bairros, né? Boa iniciativa também. Então, segundo, nós tivemos passado uma reunião, o escola está junto com nós, segunda noite, lá na prefeitura, no, e o prefeito deu pra, disponibilizou para nós, assim, disponibilizou para nós, por um contrato curto, de, são 30 e poucos dias, 35 dias, acho, não sei bem certo, por 10 dias. E tem 150 caixas dessas de entulho, o currículo vai. É. Então, são as caixas, tem aqui a programação, que tinha marcado, que não sabia mais ou menos as datas, né? Depois eu vou falar também o cronograma das caixas aí. Então, eu fiz aqui, por alto, onde nós vamos colocar as caixas, que eu tenho que passar, até que o povo ir escutar e depois, se alguém tem alguma reclamação, de alguma sugestão, só passar para mim. Então nós temos aqui 150 caixas que a prefeitura tem, tem 10 bairros, então seria assim 15 caixas por bairro. Eu sumei aqui um dos. Eu vou solicitar 11 caixas no primeiro momento. Então nós temos que. Eu vou dar a relação das ruas, onde eu acho que tem que colocar as caixas, e se alguém achar, não, eu preciso de uma rua mais lá, eu tenho mais 3 caixas para colocar. Me dá um endereço. E quando essas caixas estão cheias, pessoal, por favor, tem que me avisar a mim, eu vou passar meu telefone depois. Assim foi acordado, né, Luiz? Ela junto lá com nós. As pessoas passam o telefone para mim, eu ligo lá na prefeitura para a secretária, ela liga para o Rico vem e recolhe a caixa. A caixa de som ele vai levar. Se ninguém faz isso, pode ter mais controle para a empresa não levar uma caixa com nada dentro e vai cobrar. Eu levei a caixa até o ferrado, vai cobrar uma caixa, um valor da prefeitura de uma caixa e não vai com nada dentro. Então a relação é a seguinte, eu vou colocar na rua Catulo Cearense, ali perto do bairro da Edith, lá embaixo, onde começa o nosso bairro, vai ter uma caixa, próximo ao bairro da Edith, vai ter uma caixa desse de container do Rico em tudo. A segunda caixa da rua Catulo Cearense é perto do bairro da Terezinha, bem perto da Escolheiro Cunha ali, que vai fazer aquela esquina ali, para fazer as duas ruas. A terceira caixa seria aqui em frente ao posto de saúde, né? Essa caixa, então, vamos trabalhar 2 dias com essa caixa e depois eu vou puxar mais na outra rua, a rua Rachatomba aqui, para dividir duas ruas com a mesma caixa. Outra na rua Linda Garibaldi, na esquina com a rua Pedro da Cruz Neckel, ali na frente da casa da é bem no final da rua aí, né, Ivan? Outra na esquina da Otávio Ferrari, bem no final da rua daí, né? Que é só a rua na rua Linda Garibaldi. São 3 caixas que vão colocar ali. Então depois saúde e 2 no final ali para fazer uma no campo aqui do outro. Uma bem na final, a última bem no. Que feito o condomínio lá, uma caixa. Na rua Presidente Portela, então vai ser uma caixa em frente a cima do mercado, ali no centro da casa, próximo à casa do Edson Oliveira, no 306, próximo ao mercado. Regional. Segunda caixa do Presidente Portela, vai ser instalado na esquina, na rua com a Alberto, né, Carlos Albino Kelly, número 673, na rua lá no que mora o Mirinho, quer saber? Quer saber, vai ser a segunda caixa. Daí na rua Araça Pombo, vai ser na rua, a esquina com a rua Carneiro Campos, número 25. A gente conhece, mas vendo lá como é que é sinal do bicicleteiro, como é que é o nome dele, me ajuda. Ah, o Lotário, lá no Lotário. É, o Lotário, que lá na frente da casa do Lotário, que vai fazer aquela esquina, tem uma bifurcação de ruas aí, então pra pegar aquela turma aí. A outra vai ser na rua Andrade Neves, perto da casa dos óculos lá embaixo, perto da creche, então tem aquela esquina que vai pra creche, os óculos faz uma esquina aí, em frente ao número 673. É, nosso Albino de Castro ali, mora lá, estamos na frente da casa dele. A décima caixa então seria em frente a Nelson Kunz, aqui embaixo, para lá do presídio um pouquinho, para pegar aquelas ruas ali. É, não pertence ao bairro Sucera, mas ali tem foi feito um pedido para botar naquela rua assim, do presídio que vai até onde que era a Celândia ali, né? Naquela rua tem pessoas que têm tudo, então vamos botar uma caixa aí também. E a última caixa, então, em frente à casa número 51, na rua Reinaldo Krieger. Na rua, na frente da Casa Maria, aqui em cima. Né? Então seria aqui 11 caixas. Como nosso bairro tinha direito a 15, nós temos mais 4 caixas para um segundo momento, se alguém ficou fora, fez assim, um apanhado. Aqui na Emancipar eu botei duas caixas na rua de cima ali, na Pendoilene, mais uma no final da rua aí. E se encher as caixas, não encher, o rico também, ele vem e troca de lugar a caixa. Então o funcionamento disso assim, ó, como foi acordado lá na prefeitura, eu quero que os moradores prestem um pouco atenção. Eles vão colocar a caixa dia 31, quarta-feira, colocar a caixa. Então até segunda-feira tem que encher as caixas, né? Então quarta e sexta, fica no local. Se a caixa não encheu, alguém vai me avisa, eu aviso lá na prefeitura, vão avisar o rico, ele vem com o caminhão e troca aquela caixa para planetária, troca no outro, na outra rua. Até que tá cheia. Quando tá cheia, avisa, ó, tá cheia a caixa, eles não levam embora. Então nós temos 15 caixas. Não são tantas, né, mas já ajuda para... É uma época agora que se cria muito rápido, muito escorpião nessas unidades, né? Seria uma boa ação do prefeito, né, nessa parte, né, sei que não é tudo, mas ajuda já, né, e mesmo agora quando terminar o inverno, enfrentar o verão, se não tem tanto sentido, o pessoal da saúde agradece, né, não tem tanto mosquito. A forma então é a seguinte, se alguém tem, quer podar uma árvore agora, é poder, uma árvore, inverno assim, pode colocar os galhos do lado da caixa, não dentro. Coloca do lado da caixa. Depois a prefeitura passa com um caminhão e uma área de cavaleiro e leva os galhos embora. Então dentro das caixas, só para colocar entulho mesmo. Seria mestre de construção, madeira velha, caixa de espelho, tudo que tem que estar jogando no fundo da casa. Aproveitar e fazer uma faxina que hoje alguém mandar fazer uma caixa de encher de entulho, cobra R$130, R$150, eu acho, hoje. E essas caixas são de graça. Então eu acho que nossa população deve aproveitar, né? Então essas últimas 4 caixas, eu tenho que entregar esse relatório para lá, para a secretária, para o Rico também, assim, tentar um tempo para fazer as caixas, até amanhã de meio-dia, tem que entregar lá para a Cristiane, amanhã cedo, eu vou até de meio-dia, para ela fazer, passar para o Rico fazer escolher as caixas, organizar para fazer as caixas nos pontos certos. Então se alguém tem mais algum lugar fora desse que eu citei, me passam, e daí eu passo para a Cristiane amanhã lá na prefeitura, e ela vai passar por isso para vir nas caixas para nós. Acho que de minha parte era isso, agradeço a oportunidade, né? E obrigado.
Muito bem, após ouvir então o presidente do bairro Sucerra, o seu Denir Ginásio, então nós vamos passar para a presidente do bairro do Bairro Felipe, então a nossa amiga Marisa Vaz, que ela vai colocar também aqui, nesse espaço da Câmara agora, os pedidos, né, e as providências que querem ser realizadas no bairro Florim.
Boa noite à comunidade, boa noite aos vereadores presentes. Agradeço o convite do Edivan para mim vir hoje à noite, né? Então, assim, ó, pedidos de providência do bairro. Realização de roçadas e limpeza na Rua Zeferino Brasil, ao lado do antigo estádio municipal, devido ao fato de ser a entrada do bairro e encontra em péssimas condições, dando uma imagem negativa de abandono. Porque quando vem para o bairro, a primeira coisa é ali, a entrada é a frente do bairro. Então, depois das roçadas, colocar umas placas indicando para os moradores não colocar lixo. Porque se não colocar umas placas, eles colocam lixo, não adianta. Então, pelo menos para, né, ver se o povo colabora. Né? Fazer roçadas também nos terrenos pertencentes à municipalidade, onde foram retiradas as casas. Porque está... Tem cobras e jardacas. Ah, foi colocada a cerca, mas agora tá, tipo, onde tá as plantas, tudo bem que foi plantado, mas só que tem o mato tomou conta fora das plantas. Então, é meio perigoso. Estudar a possibilidade da prefeitura auxiliar moradores, o que ficaram lá que as casas estão feias, né? Ajudar com custo de material, alguma coisa assim, para melhorar elas, as que ficaram, que estão em péssimas condições. Estudar a possibilidade de conceder um auxílio para o nosso salão, que quem vai lá vê a necessidade, na verdade, tipo, nós não temos condições financeiras para ajeitar aquele salão, porque aquele salão é para velório, é para festa, é reunião do bairro, é para culto, tudo você faz lá, né? Tipo assim, que nem nós temos uma cozinha lá, tá feia de vida, né? Então, para ver se a prefeitura consegue ajudar com o auxílio. Estudar a regularização dos terrenos, porque ficou a casa lá embaixo, onde não é tipo área de risco. Se tem possibilidade da escritura para esse povo que ficou. Estudar também a possibilidade da colocação, que nem o Reginaldo falou, do toldo na frente do posto, que quando chove ou tem um sol, o povo fica esperando, né? Outro também com um bebedor de água, porque nós estamos no nosso bairro. Vários casos de tuberculose. E tuberculose é onde é transmitida. Um copo que tem lá para tomar, sim, que não tem nenhum descartável. Então, um bebedor. Uma TV, que a nossa TV foi para o conserto e estamos sem TV agora. Pelo menos eu vou ficar assistindo até o doutor, né? Levaram para o conserto e não. Levaram para o conserto. Fazer um reperfilamento da rua José Luiz Rotem, com o início do salão, no salão, até o final da rua. Que na verdade, assim, ó, tá feio. Tem, agora até ajeitaram esses dias, colocaram, tinha um buraco feio, onde foi tirado as casas, e foi colocado, tipo, não foi, a patrola passou e abriu o buraco, e aquilo, tipo, que nem nós, ainda que moramos lá embaixo, conhecemos o buraco. Quem não sabe que tem buraco, cai lá dentro do buraco. Agora, essas semanas, andaram colocando umas pedras. Mas eu acho que tem que igual, tipo, que nem os cordão que foi derrubado, não foi consertado, não tem? Tipo, a chuva vem lá, vai e vai embora. Colocação de duas lixeiras, porque assim, ó, lá embaixo na vila, tá um problema com o lixo. Cada vez que ele descer, eu tenho que ligar a provedoria. Eles não descem, tipo assim, eles não estão seguindo a ordem que tem que seguir.
Só um pouquinho, Marisa. Ô cidadão, o senhor se contém aí, o senhor tem respeito com nós que estamos aqui fazendo uma sessão séria aqui. O senhor tem respeito com nós aqui, ó. O senhor tem respeito com nossa casa aqui. Aqui o poder já tinha visto aqui, o senhor tem respeito. Pode continuar, ver.
Porque assim, ó, providenciar, na verdade, porque eu sei, com o meu trabalho de agente de saúde, a gente sabe que eles têm a regra, têm um contrato feito os dias da coleta. Mas ele não faz os dias da coleta, ele só faz quando eu ligo para a ouvidoria ou ligo para ele. Daí ele desce buscar. Então, se tiver, na verdade, duas lixeiras, então o povo pelo menos leva lá, não fica jogado. Porque assim, tipo, daí eles não têm onde colocar, eles jogam nesses lugares. Porque o lixeiro não vai. E ele tem um problema, claro, realmente, a gente sabe que o caminhão é ruim de descer, mas ele tem outra possibilidade também de descer, né? Porque o trato é duas vezes por semana. Ele desce uma quando eu vou atrás, senão ele não desce. E a limpeza das bocas de lobo, entre a rua Anitta Garibaldi e Borges de Medeiros, quando chove, é aquela baixada para baixo da garagem dos ônibus da prefeitura ali, quando chove muito, entra nas casas, aquilo ali. E daí, no mesmo, no, nessas mesmas ruas, se possível, há uma lombada. Porque como é descida e subida, eles voam para aquele carro. Tipo, se tivesse uma lombada, eu sei que o poste do trânsito é complicado, né? Coisa mais. Estudar não dá, né? Não custa nada estudar para ver se dá para ajeitar, né? Tipo assim, eu acho que tudo que o Reginaldo falou também entra dentro do nosso bairro também, né? Tipo, bastante coisa de o calçamento, cordão, tudo. O que falta no deles, falta no nosso também, né? Então, eu acho que era isso. Não sei se tem mais alguma coisa. Olha, os containers é a continuação do... Porque assim, nós também vamos ter a mesma coisa que o... Daqui a programação, a mesma coisa que o Reginaldo falou, nós também vamos começar. Porque tipo assim, nós também vamos ter o mesmo direito que o Sul Serra tem, e nós, cada rua também vai ter. Onde pertence a Preolímpio, cada rua vai ter também. O...
É que na verdade é que vai... Viu, Marisa, essa campanha vai começar o Entre o Zero justamente no bairro Sul Serra e no bairro Preolímpio. Então será 15 contêineres para cada bairro. Então não dá para gastar todos esses, como disse aqui o presidente Nir, né? Então começa gastando 10, 11 e aí deixa uns 4, 5 de reserva no caso de uma emergência, que alguém queira ocupar, né? Claro, claro.
Isso.
Claro.
Ah, na rua Anitta Garibaldi com Borges e Medeiros. É pra baixo da garagem da prefeitura, dos ônibus escolares.
A presidente colocou já todas as...
Sim.
Tá, então nós passamos agora... Muito bem, muito obrigado pelas suas colocações. A gente até fez esse pedido em conjunto, estive na sua casa, fizemos lá, né? A gente ajudou, inclusive, para fazer isso. Agora temos que brigar para realizar essas reivindicações. Então eu passo... Bom, agora então eu já.
Essas imagens é de lá de baixo. Vocês estão vendo que o mato está na rua, lá ela tomou conta, né? Subiu tudo por cima dos cordões, nem aparece cordão. Isso que eu falei ali, ó, onde é que foi tirado aquelas casas, foi ficado esses buracos ali, ó. Então, na verdade, quem não conhece quando desce vai cair. Olha só onde é que ficou. Isso, por isso que eu estou falando da reivindicação, para ver se, o que nós podemos fazer. Porque não tem como. Colocar os cordão de novo. Na verdade, assim, por isso que era bom aquele programa que tinha aquele projeto do ProBairro. E quando era o ProBairro, era feito isso. Olha só, isso foi a patroa tirou e daí ficou aquilo lá, ó. Olha só, agora eles fizeram a semana passada, ali que tá aparecendo, ó. Foi um pouco do asfalto, foi tapado um pouco dos buracos ali. Mas só que igual, agora chuva, ó, isso vai cair tudo, porque não tem um cordão que segura. Isso, na verdade, eu acho que deveria ter feito logo quando olha e aparece, ó, os matos tomando conta. Tem as tensas, tudo, mas não tem como. Olha lá, ó. O buraco tá... Olha só o jeito que ficou os lixos, na verdade, assim, ó. Tipo, isso que eu disse, fazer roçada e recolher. isso existe aí, porque não adianta que nem eu trabalho como agente de saúde e vou orientar da dengue, se tem tudo aquilo lá jogado. Não tem nenhum cordão pra dizer a verdade, tudo foi embora. A patroa derrubou tudo e... Olha só, aquilo lá, eu achei tudo jogado lá, aquilo lá foi saído a casa e ficou restos de geladeira, fogão a gás, tá tudo jogado lá. Só que foi colocada a cerca, foi aonde era, tinha as casas que foi retirada, daí o povo deixou as coisas e ficou lá. Estamos vivendo no meio da floresta. E aproveitando que todo mundo está olhando ali, eu convido os vereadores, tem alguns que eu sei que não conhecem lá embaixo na vila. É bom descer para ver realmente como é que é. Olha lá, aquelas pedras que estão aparecendo lá, foi essa semana que a chuva, que a família teve que sair dessa casa.
Nós, agora após ouvirmos o vídeo, as reivindicações, as colocações da presidenta Marisa, do bairro do Olímpio, então nós passamos agora para a Mari Macedo, para também colocar aqui a senhora também tem um vídeo também. Então a gente coloca o microfone à sua disposição e fazer os seus pedidos, a sua reivindicação ali do Mansipar.
Boa noite. Primeiramente, quero agradecer ao presidente da Câmara, o Divan, o senhor Divan, e a mesa majoritária, né, dos vereadores, e os moradores do Parque 1 e os demais aqui que fazem um ponto presente. E agradecer também por ter me dado... assim, a ser porta-voz do Parque 1, que faz parte do bairro Sul-Serra, mas como o seu Enir, né, que muitos conhecem por Reginato mesmo, ele falou, a nossa prioridade é o calçamento, mas para nós ali no Parque 1, ele falou na Anitta Garibaldi, faz parte da minha rua, só que nós queremos no Parque inteiro, nas 50 casas, que tem várias ruas lá que são sem calçamento, até mesmo a que agora vai pro estádio, né, que se encontra lá. Então, no caso, que nem ele falou hoje, ele queria saber as prioridades que nós queríamos do nosso bairro. Então, não sei se eu digo que é do bairro Sul-Serra ou é o bairro do Projeto Emancipar, vamos dizer assim. Então, e outra coisa, tem 13 hectares de terra que uma vez, em tempo de campanha, o senhor presidente da Câmara esteve lá presente, né, no caso, fazendo campanha, e ele perguntou, e esse monte de... Está lembrado, presidente? Esteve lá. Então, assim, tem 13 hectares de terra que no total dá 30 mil metros quadrados, que até ele perguntou, mas por que não tem casa ali? Então eu disse, não tem, porque é preservação ambiental. Tá, nós também, né, deixamos. Não podia fazer nada. Só que a preservação que tem lá, no caso que é da prefeitura, pertence para a prefeitura, se fez, vamos dizer assim, criou um matagal. E de ali se fazia, vamos dizer assim, esconderijo para quando... vamos dizer, as pessoas roubavam, ou até mesmo quando tentavam roubar ao redor da casa, eu disse, e as nossas crianças ficam à mercê, no caso, e daí eu disse ali, então, fiz a proposta, fui direto falar com o prefeito na época do ano passado, né? Depois que... Porque faz 6 anos que nós moramos aqui. Vai fazer 6 anos esse ano. Então agora, quem sabe, nós vamos ser enxergados. Que nem o senhor Reginato, ele teve, que eu lembro, uma vez no bairro, no Parque 1, quando foi logo que nós viemos morar ali, e foi para ser o sorteio da casa mais bonita, mais decorada, mais enfeitada. E na época todo mundo, né? Só que assim, ó, tem lugares ali que, claro, que muitos, cada um tem cuidado da sua propriedade, vamos dizer assim, do seu bairro, né, da sua casa. Só que tem uns entulhos, sempre vai ter. Tanto faz uma casa bem ajeitadinha, sempre tem alguma coisa de colocar fora. Que até isso que eu ia propor no caso, mas já que já foi selecionado o caso, né? Então não haver necessidade. E outra coisa era o ponto em frente ao posto de saúde. E outra, que nem tem muitos que vieram da Frei Olímpio também, depois que ficaram lá, que acharam que ia ser beneficiado com uma casa lá no Parque 2. Então, que são, vamos dizer assim, filhos de moradores daqui do Parque 1. Que então não conseguiram porque eles pagavam aluguel na época. Então, e agora, como o aluguel está caro, muitos estão desempregados, muitos estão, mas não tem condições, né, porque o aluguel está caro. Eu queria ver se tem como fazer uma prioridade, então, já que está para sair a outras residências, né, para beneficiar. No caso, que nem... eles estão construindo atrás das casas, no caso. Por exemplo, a minha filha precisa de um lugar, eu vou ceder um lugar para ela, né? Porque, claro, a gente paga IPTU, tudo. Só que tem pessoas que não têm condições de pagar o IPTU e nem a mensalidade, no caso, que lá no Parque 2 não tem essa taxa, vamos dizer assim. E que vem a preservação, no caso, do... fazer uma pracinha, então, nesses 3 hectares, já que, né, fazer uma praça de lazer, porque para nós, não que a gente quer ser, nós, depois que nós viemos morar aqui, nós estamos, como anos atrás nós morávamos na Frei Olímpio, nós não somos enxergados como, assim, vamos dizer, umas pessoas que progrediram, porque nós ali, ó, o ano passado, até o cara da Secretaria de Obras veio falar comigo, porque eu entrei em contato com eles, entrei em contato com várias pessoas, não, pensei, não, vai ter que ser direto com o prefeito. Daí não deu, eu nem cheguei em casa, daí resolveram, sabe? Foi limpado as 3 hectares e tudo. Só que assim, ó, nós não vencemos, nem eu, meu marido, sempre estamos preservando, colocar o veneno, né? Só que não dá aí. A gente tem a vida da gente também para cuidar, que nem ele, para estar para fora, fica para fora meses, né? Então, assim, claro que o senhor Reginato, no caso, pode não gostar muito do que eu tô falando, né? Mas que nem eu fiquei assim, ó, eu até depois, se quiser mostrar o vídeo ali, eu vou mostrar as áreas depois, nós fizemos um... como é que eu vou dizer assim, uma movimentação entre nós, os moradores, que fizemos, eles trouxeram o container, né, colocamos, tiramos, só que assim, ó, a cada passo está juntando, né, e daí então, sim, a gente, então, que nem eu queria propor assim, se pudesse, a cada 2 meses, porque muitos assim, ó, que nem ali é moradores pobres, assim. Então muitos ganham um móvel hoje, ah, onde é que eu vou colocar? Vai para trás da casa. E ali está se acumulando muito rato, que nem o Reginato falou, escorpião, já tem gente, né? Então é uma coisa aí que nem dá parada de ônibus, né? Que era isso que eu ia falar aqui, no caso, para as crianças e também para os trabalhadores. Porque tem muitos que pegam, aproveitam o horário e já vão, né? A trabalhar, que muitos aqui trabalham na JBS, né? Então, assim, e outra, pedir um pouco também mais de segurança, se tem como, né? por causa que os horários, que nem os trabalhadores que já vieram falar, né, estão sendo arrondados, né, e é coisa, sei lá, tá certo que é por causa das drogas, vamos dizer assim, que a gente tem, mas assim, eles, agora, a gente não pode sair com uma bolsa, a gente não pode sair com celular, por mais pequeno, né, que não tenha muita, pra gente vale bastante, né, no caso, e era isso, e agradecer então a oportunidade, né, que me deram em prol dos Paquim, porque eles pediram, né, eles, na verdade, se ela vai mostrar o vídeo, então, no caso, é. Ali, no caso, é a rua Octavio Ferrari, que ele falou ali, né? Olha como tá a rua. A gente não vence o mato. Essa ali já é também, no caso, a prefeitura que teria que limpar, no caso, né? Porque ali é preservação ambiental. Ali nós colocamos as placas quando fizemos o mutirão, né? O povo se... Ali se continha muito lixo. Ali é o campinho, só que como fica tipo num barranco, quando vem a água, leva toda a terra, né, pra lá. Aí isso ali é também, ó, é os 3 hectares que eu falo, no caso. Que ali tá virando mato. Então, agradeço a oportunidade, então.
Muito bem, então nós ouvimos o seu Eni Reginato, a Marisa, a Maria Lei Macedo, então passemos agora para encerrar, então, a Nelly de Quadros, que vai falar do PAC 2. O PAC 2 é a banda pública.
Boa noite, quero agradecer a Givan pelo convite. E eu gostaria primeiramente que tu passasse o vídeo para ver como é que está o nosso bairro. Primeiramente, eu quero que os aqui presentes, vereadores, moradores dos outros bairros, saibam que isso aqui não é a prefeitura que faz. Tá? Isso é mutirão dos moradores do Parque 2. A gente faz, organiza uma... Os moradores que trabalham, a gente reúne os meninos, meninas, eu faço mutirão. Nós cuidamos da limpeza das praças, até da frente de casa de pessoas que trabalham, a gente vai até lá e corta grama, ajuda a deixar o bairro bonito como está, nosso bairro. Eu não tenho, acho, que reclamar, porque sempre que a gente pediu para a prefeitura, as máquinas, eles levaram para nós, mas nós fizemos o trabalho, não esperamos só pela prefeitura, porque esse é o antigo bairro Frei Olímpio. E vocês, para vocês verem, a gente teve cursos, muito que não sabia o que era ter um jardim, hoje tem na casa, cuido, cultivo. A gente orienta as crianças que jogam lixo na praça, a gente vai lá quando chega da escola, vocês comeram, vocês jogaram, tem a lixeira, vamos juntar, eles prontamente vão com a gente, juntam o lixo, põe na lixeira, porque eu acho que o bairro quem faz é a comunidade, tá? Na minha opinião, acho que quem faz o bairro é a comunidade. Aí eu, juntamente com o meu colega, que é agente de saúde, o Rodrigo, a gente faz isso, quando ele não pode, às vezes ele me diz, eu não posso, eu vou, falo, vou nas casas, alguém pode ajudar, ou na reunião da saúde que a gente pede ajuda dos moradores, se prontificam, a pracinha está com a grama assim, porque a gente está querendo deixar, porque tinha pedra grita, a gente tirou porque as crianças se machucavam. A gente mesmo faz a limpeza, porque antes da gente mudar de presidência, o mato era dessa altura no bairro. Agora, olha, a nossa praça está direto assim agora, tá? Se tu enxergar um lixo, dois é que foi jogado no dia que foi feito o RIT. Só que a gente cuida muito do bairro, então os moradores colaboram, tá? O que não colabora, a gente vai até casa, conversa, a pessoa recebe bem. Tu sabendo conversar com a pessoa até recebe bem. Eu não tenho queixo de nenhum morador por causa disso, que eu vou até a casa até agora com os entulhos. Antes de eu saber desse cronograma, eu já tinha pedido para a ouvidoria me ajudar nos entulhos, porque os moradores foram até a minha casa pedir para mim arrumar entulhos para limpar o fundo das casas. É para vocês verem como é a união da comunidade. E são antigos moradores do bairro Frei Olímpio. Então, lá, quem via as casas, tá certo? Acho que não importa o lugar que tu vive, quem faz o lugar limpo é você. Porque você vai esperar só pela prefeitura para limpar a rua da frente da minha casa. Não, acho que não vai, sei lá. Sei que o nosso bairro tá assim. Estão unidos, estamos limpando, estamos organizando a frente da casa para vocês verem, é muito bonita. Conseguimos mudas agora para nós fazer um reflorestamento dentro da praça, tá? Aqui, aqui é o nosso salão comunitário, que eu e o Rodrigo já conseguimos a planta. Ah, é para sair o salão aqui e um posto de saúde junto. A gente já está com a planta, o terreno, a prefeitura já nos deu. Tem algumas... A única coisa que a gente quer pedir para os vereadores ajuda para nós conseguir a começar a erguer esse salão. A gente não quer... Vamos supor, eu vim aqui exigir de vocês que a gente quer que ele se salão como tem esse aqui do Serani, aqui no bairro Sucesso. A gente quer o quê? O piso, o telhado, que a gente possa ter reuniões de saúde, que a gente possa fazer velório, porque a gente está enfrentando no nosso bairro uma dificuldade que na última reunião da saúde que a gente teve, uma senhora entrou em óbito no nosso bairro meio-dia, uma senhora pobre, que a família vivia com a aposentadoria da senhora que veio a óbito. O que que aconteceu? Aí a gente teve votação para a eleição de novo presidente de saúde e bairro. Era 4 horas da tarde quando a reunião acabou, ou quase 4 horas. A neta dessa senhora foi me encontrar chorando, pedindo ajuda para mim tentar entrar em contato com a prefeitura, porque não tinha o caixão e não tinha onde velar essa senhora. Porque quando a gente... Aí eu liguei, consegui contato com a prefeitura, conseguimos o caixão da senhora. Isso era 4 horas da tarde, tá? Só que quando a gente mudou pro PAC, com a dona Wanda, a gente foi... Até a gente foi atrás para buscar informação, e até quero fazer a pergunta pro presidente da Câmara, que o salão da Frei Olímpio ainda pertencia a nós, até nós conseguir erguer um salão no nosso bairro. Não está acontecendo isso, porque está sendo cobrado, pelo que consta, uma taxa. Daí eu queria saber do senhor presidente da Câmara o que nós podemos resolver em relação a isso. Porque, pelo nosso conhecimento, o salão ainda pertence para nós também. Até nós erguer o nosso salão lá. Que não adianta nós na prefeitura exigir, nós queremos. O que eu e o Rodrigo estamos fazendo? Nós fizemos festa junina, que teve alguns vereadores que tiveram presente o ano passado. A gente tá arrecadou fundos e está fazendo o depósito desses fundos. Agora, começo de julho, a gente vai ter outra festa beneficente para arrecadar fundos para o salão comunitário e para o posto. Isso tudo eu e ele voluntariamente em duas pessoas, tá? Duas pessoas e alguns da comunidade que saem arrecadar nas lojas para nós. A gente faz festa beneficente para as crianças, tá? Mas tudo voluntariamente e com a ajuda da comunidade. Então, eu não estou aqui para cobrar de vocês, eu estou aqui, como vocês viram, o nosso bairro está muito lindo, tá? Com a ajuda da comunidade. E o que a gente precisa lá, com urgência, só são duas paradas de ônibus. Porque agora no inverno, o ônibus não quer parar de casa em casa. O que acontece? As crianças vão toda molhada para a escola. Então tem que ter uma muda de roupa na mochila e outra no corpo, porque chegam na escola todas molhadas. Então a única coisa que a gente necessita no bairro, no loteamento Dona Wanda, são duas paradas de ônibus, que as crianças possam se abrigar. Agora, e aí assim, conforme vocês puderem nos ajudar para nós conversar, nós não queremos erguer o salão todo ele de uma vez. Nós queremos um piso e um teto, que a gente possa colocar, porque a nossa reunião da saúde é feita numa antiga, uma cancha de bocha, tá? Aí velórios não tem onde fazer, nós estamos enfrentando, um problemão com isso, sabe? Que daí, às vezes, essa pessoa que vem a óbito não tem para ir pagar uma funerária ou pagar um outro local para ser velada, né? E daí que nem eu liguei até para a delegacia nesse dia. Aí eu falei o que para o inspetor? É pobre? Tem que morrer ou joga na sarjeta e pobre? É um ser humano que morreu? Uma pessoa, a família quer se despedir? Aí então eu só queria que você resolvesse isso para nós, que nós precisamos que o Salão da Florinda continue sendo do nosso bairro enquanto o nosso não for, não tiver em pé. Mas a gente confia que até final do ano a gente já vai ter o Salão de pé. Eu acho que seria isso, e eu também agradeço a vocês, e o que eu tenho a pedir para vocês é, com urgência, essas duas paradas de ônibus. Agora o resto, tá? Muito obrigado.
Não, pode deixar isso aí. Bom, antes de nós passarmos para as perguntas, o seu Enir, colocar mais um assunto que ele esqueceu aqui, né? Não, eu esqueci uma coisa assim, ó, sobre os containers, então, assim, ó, foi combinado aquele dia lá, ó, se chover no domingo, agora nós vamos trazer quarta-feira, então quarta, quinta, do dia 31 até dia 6, né, que pega o fim de semana. Então, se tem muita chuva que as pessoas não conseguem limpar os seus terrenos vazios, é do 31 do 5 até dia 5 do 6, que fica no bairro. Prorroga para o próximo sábado, a mesma data, então. Então, foi combinado antes. Então, assim, choveu, prorroga para o outro caso. E mais uma coisa que se chama, a nosso bairro aqui está muito preocupado é com a segurança pública. Nós já sofremos assaltos, as pessoas já falaram antes, mas eu quero reforçar. Roubo nas casas, muito roubo nas casas, ultimamente, e assalto. Era isso. Obrigado.
Tá. Vamos passar para as perguntas, então. Eu quero dizer para os colegas vereadores que é uma pergunta por vereador. Uma pergunta. E quero salientar que o tempo da pergunta é de um minuto. Né? Então, quem falar mais que um minuto já perdeu. Se alguém discursar no minuto, já perdeu o tempo da pergunta, então. Primeiro vereador que pergunta. Vereador Ida Rocha.
Boa noite, presidente, vereadores, dirigentes dos seus bairros, sua localidade, comunidade, nossa saudação. Eu gostaria que a Marisa pudesse responder a indagação feita pela presidente do loteamento Parque 2 quanto ao local para fazer o velório de pessoas que residem no Parque 2 e são migrantes da Frei Olímpio. E até é compreensível de que eles tenham um lugar para se despedir dos familiares. E acredito que a Frei Olímpio continuar estendendo a mão para que esse pessoal que necessitar para dar o adeus final possa ter um local, que seria o salão do nosso bairro da Freire. Gostaria que respondesse ao presidente do loteamento do Parque 2.
E desde outubro que eu comecei por eleição, né, que eu sou presidente do bairro, a gente se reuniu com a diretoria e a gente colocou tipo várias regras. Porque, na verdade, o salão tem custos. A água é a gente que paga. E se ninguém colaborar para pagar a água, como que nós vamos pagar? Porque todos os salões que eu sei têm uma taxa que se cobra. Por isso que nós, a diretoria, decidimos isso. Tipo, a gente tem gasto no salão. Tanto para fazer uma festa, para fazer um velório, para fazer um culto, tem gasto com a água. E da onde que nós
da diretoria, vamos tirar dinheiro para pagar esses custos. Por isso que então a diretoria decidiu isso.
Bom, o próximo vereador é a vereadora Rosane. Sua pergunta, vereador.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, demais presentes. E quero dizer que para mim é uma honra estar aqui nesse bairro, onde que também já fiz parte. Cumprimento o Enir Reginato, em nome dele, a todos os presidentes que formam a mesa. Eu gostaria de pedir ao Enir se essas reivindicações que foi feita aqui hoje de noite, se já foi feita ao Poder Executivo.
Algumas dessas reivindicações eu já fiz há mais tempo. Desde a época, eu acho, quando o deputado Nova era prefeito, sobre nós fazer, quando não tinha esse campinho no fundo do salão, para nós fazer, não tinha nem o posto de saúde aqui, para fazer esse tipo de caminhada, né, fazer um passeio, um ciclo onde as pessoas podem caminhar e gastar suas energias. Então já foi pedido essa pista de caminhada há muito tempo. Sobre a iluminação pública aqui do bairro, também foi pedido há muito tempo. Tinha uma época, um impedimento aí que como os postes ficaram dentro, fora das ruas, a frequência não conseguia ligar na rede elétrica de. E agora parece que vão conseguir ligar na rede de iluminação pública e o bairro vai precisar pagar, então, essa iluminação no meio do bosque aí. A academia veio agora, então já foi também pedido outra vez. Várias vezes eu pedido também sobre essas praças de ônibus, né? Mas sempre tem dificuldade, né? Que tem outras prioridades e as praças ficaram para trás. De repente, vamos ver agora com essa sessão da Câmara aqui no bairro. Quem sabe a prefeitura se sensibiliza e faça alguma coisa, não precisa ser tudo, né? Mas faça um pouquinho, né? Também eu quero dizer aqui, ó. Falava-se de taxa dos bairros, nós também cobramos aqui uma taxa de manutenção para faz velório, aniversário festa, porque tem aqui, nós estamos ali, são 3 mil metros quadrados de grama para nós cortar, tem que fazer porta de árvores, tem luz, tem água, manutenção de cadeiras, manutenção de banheiros, coisa assim, para manter. Então, nós não ganhamos incentivo nenhum público, nós temos que tirar dos associados do bairro, então os bairros. Nós temos uma mensalidade hoje aqui que é R$3,00, né? R$3,00, então tem uma pequena parcela que paga R$3,00 por pessoa. Eu não consigo pagar nem a luz do mês, né? Aí eu tenho que pegar dinheiro, corta a grama, são R$100,00, então eu tenho que, mais R$100,00, uma foto de árvore, mais R$100,00. E o presidente, o bairro tem que pagar, né? E volta para uma torneira de água, assim, manutenção do. E nós temos muita lâmpada que queima, então por isso nós temos que cobrar essa taxa. Como ela também cobram lá no Rio Olímpico, e nós também cobramos porque senão fica inviável manter o salão. Nós temos aqui, todas as terças e segunda-feira tem um pessoal que faz umas rezas aí da João de Maria, todas as quintas-feiras temos uma para educação física, então nós temos assim, várias sessões, o pessoal ocupa o salão aqui para fazer essas atividades, né? E nós, as pessoas não cobramos nada, nós só cobramos quando sai uma promoção assim, um evento, né? Então com esse evento cobramos um aluguelzinho, uma taxinha, a gente cobra R$80, R$50, toma a taxinha, basicamente para ajudar a pagar a luz e essas manutenções aí. Obrigado.
O próximo vereador é o vereador Flávio.
Boa noite à comunidade, boa noite a todos aqui presentes. Hoje à tarde eu estava no PSF da Sucerra e estava comentando com a Marisa e eu faço essa pergunta, não é bem uma pergunta, mas vocês gostariam muito que voltasse o Provirus, né, atuar aqui principalmente no bairro por causa dessas reivindicações. Então, é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Você acha que esse ProBairros voltando, a conscientização dos moradores de jogar o lixo na rua, nos terrenos, tendo um incentivo desse ProBairros, irá mudar alguma coisa, assim, que os moradores irão se conscientizar também?
Para quem é a pergunta, vereador?
Flávio, eu acho que sim, porque assim, ó, isso foi feito já, de vários anos já foi feito esse ProBairros. E quando é feito, essas roçadas, o cordão, pintura, tudo é realizado nisso. E daí, tipo assim, ó, vem tudo parte de máquinas. Tudo é feito quando tem o ProBairros. Por isso que eu acho que deveria voltar o ProBairros. Porque daí, tipo assim, essas coisas, tipo a rua que tá tudo estragado, os cordão, tudo era feito. Desmanchavam, já iam lá e faziam. Eu acho assim, o que deveria voltar, sim, esse ProBairros.
O próximo vereador, a sua pergunta, vereador Arley. Senhor presidente, colegas vereadores, colaboradores desta casa, público presente, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui na sessão, escutando os bairros. Sinto muito que o secretariado do município não esteja presente, assim como tiveram presente lá na sessão descentralizada de Bela Vista ou nas sessões realizadas na Câmara de Vereadores. E dizer que fiquei muito feliz em saber que o PAC 2 está sendo bem atendido pelo município e infeliz em saber que aqui a Freio Olímpio, então o PAC 1, ou o loteamento Emancipar, não está sendo atendido da mesma maneira. Gostaria de saber, então, a pergunta pode ser respondida para, independente de quem falar aí da mesa, né? Se quando alguém vai representar o bairro, vai fazer uma reivindicação lá no executivo e até dizer que quem faz as obras é o executivo, esse todo nos postos de saúde, se não me engano, o colega Ivo já fez esse pedido, né? E se vocês têm feito alguma coisa por escrito ou vocês fazem a solicitação verbal, porque me causou um certo espanto, tantas reivindicações, né, do bairro Freio Olímpio.
Vereador, um minuto, vereador.
Já passou?
Tá, desculpa.
Para quem é a pergunta?
Arley, respondendo a sua pergunta, as reivindicações nossas do bairro, a gente fez juntamente com o Divan, e o Divan levou. E o Divan levou para a Câmara de Vereador, ou as nossas reivindicações. Esse do todo, a gente realmente não fez nenhum ofício para mandar para eles. Mas eu, como funcionária, diretamente com o prefeito, ele veio fazer visita no posto, e eu falei: precisamos do todo, precisamos do bebedor, porque nós temos casos de tuberculose, e a TV, que está em falta. Eu mesmo, pessoalmente, fiz. Não foi em ofício, mas eu fiz.
Tá. O próximo vereador, o vereador Vini.
Boa noite, então, aos colegas vereadores, boa noite aos representantes aqui dos bairros, a toda a comunidade. Obrigado pela presença de cada um que se dispôs a vir aqui hoje debater conosco e trazer aí as reivindicações aqui dos bairros. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do transporte urbano. Eu sei que vocês colocaram a questão da necessidade das paradas de ônibus, né? Mas eu gostaria de fazer, eu não sei se talvez por está representando o PAC 2, mas enfim, podem ficar à vontade também, para, se não der para responder agora no microfone, depois podem também colocar no papel para a gente, de como está sendo feito o transporte urbano, a questão de horário, se não está sendo feito em algum local, porque eu pergunto isso porque agora, nas próximas semanas aí, a gente vai ter um novo edital do transporte urbano, né? Já que a empresa Sul Serra se retirou, enfim, não quis mais prestar esse serviço. E vai ter então uma audiência pública para debater várias questões, questão de preço, questões de horários, de roteiros, né, do transporte. Então seria importante vocês também poderem manifestar aquelas deficiências nessa questão do transporte urbano. Obrigado.
Senhor vereador, é o seguinte, o nosso bairro não tá sofrendo com esse problema pelo seguinte. Aí, como respondendo também a pergunta do outro vereador, a gente não é que a gente está sendo só a gente visto pela prefeitura. A gente vai em busca, entendeu? A gente vai em busca da limpeza de tudo do nosso bairro. Os moradores, eu não disse que foi a prefeitura que faz isso. A mesma coisa é o transporte. Estava acontecendo um problema que a gente tem 5 ou 6 alunos que estudam à noite em Padre Gonzales. A gente foi, fez um baixo assinado com 11 alunos, fomos até a secretaria, tá? Coisas voluntariamente, eu como presidente ajudei eles a fazer isso, peguei um talão de comprovante de residência, a gente conseguiu o transporte para esses alunos, vão buscar no bairro, trazem os alunos, porque estava até meio perigoso o trajeto que eles estavam fazendo, tinha meninas, até tem uma filha minha que morava na época lá, também estudava. E sobre o transporte é o seguinte, a Sul Serra colocou um transporte no começo que a gente foi morar lá. Só que era o seguinte, tinha 2 passageiros por dia. A gente não vai tirar a razão da empresa pelo seguinte, porque eles preferiam o transporte urbano do que pagar os R$2 e pouco para ir com o ônibus que a Sul Serra oferecia para o nosso bairro. Então o que a gente conseguiu assim, ó, a gente tem uma organização dentro do ônibus. Tá? Tem uma outra moradora lá, Marilei, se não me engano o nome dela, que ela é meio alguma coisa do colégio da Frei Olímpio. O que, que ela, nós conseguimos fazer? Na entrada dos alunos, eu vou até a parada, aí ela vai no ônibus, como ela trabalha para cima, ela vai junto, a gente organiza. As crianças não podem ficar nenhuma em pé, todas sentadas, porque tem banco suficiente para os alunos. Os pais querem ir, podem ir. Só que os pais têm que permanecer em pé. Então a gente não está passando por dificuldade nisso no nosso bairro, porque a gente está usando o transporte da prefeitura com autorização de lá, desde que os alunos permaneçam sentados. Então a gente não se dá pelo trabalho de ir até a parada, no horário do ônibus, transporte escolar, uma mãe, outra, e ajuda a organizar isso. Então a gente não está sofrendo isso.
O próximo vereador, vereador Nader.
Boa noite, presidente, demais colegas. Quero cumprimentar a Terezinha, que já foi vereadora aqui com nós nessa casa também. Em nome dela, cumprimentar todos aqui presentes, os ouvintes da Rádio Difusora. Eu gostaria de comentar um pouco do caso dos três com a Marilei. Eu gostaria de dizer que nós, como a bancada, a gente vai fazer um pedido para o meio ambiente. Eu acho que nós poderíamos fazer até a Câmara em conjunto, para que seja visto essa área de preservação que pode ser feito. Na Marisa, me preocupou muito do que tu falasse, mostrasse no vídeo, que isso já é uma questão de doença, né? Uma questão de epidemia, quase aquelas geladeiras, aquelas carcaças abandonadas, e a questão da tuberculose também, que foi falado, que é uma doença que é fácil de se prever. Então a gente também vai ir atrás disso também. A Nelly, eu quero dizer que eu já te ajudei várias vezes em campanhas lá, né? Eu vou seguido até por causa da Ivete lá. Uma das coisas que me preocupa, Nelly, que tu não falaste, é a iluminação. Acho que nós podemos também fazer um pedido em conjunto essa casa, da iluminação entre o cemitério e até a Dona Wanda lá. Eu acho que é uma questão que vocês precisam ter essa iluminação, que está na paredão. E eu discordo um pouco de você na questão do transporte. Eu acho que nós temos que lutar, já que vai sair agora, que vocês tenham transporte, porque o transporte que vocês estão fazendo hoje, ele é irregular. A prefeitura até está deixando, mas a prefeitura pode assumir uma grande ação judicial, porque não pode trafegar de pé nem nada. Mas seria só isso, e parabéns pelo trabalho de vocês, não tenho pergunta nenhuma. Obrigado.
Muito bem. Eu queria dizer que não tem mais nem vereador tão inscrito.
Hoje, em função que é a última sessão do mês, não haverá então o espaço do grande e nem do pequeno expediente, porque a sessão passou mais de hora e meia, né? Então está suprido o pequeno e o grande expediente. Eu peço então, após a gente ouvir aqui as demandas do presidente Denis, do bairro Sunserra, da presidente do bairro Frei Olímpio Amarida, do Parque 1, que é o Emancipar, a Marilei Macedo, e da nossa amiga a Nelly Quadros, a gente agradece a presença aqui de vocês e eu peço que vocês, então, sentem lá nos assentos de vocês para nós encerrarmos aqui nossa sessão, a sessão descentralizada aqui no bairro Sunserra, que é uma sessão juntamente do bairro Sunserra e bairro Frelim. A gente agradece as demandas de vocês e todos os pedidos que foi feito aqui, todos, eu quero que vocês deixem aqui as demandas para nós aqui, que isso aqui vai ser todo remetido, oficializado para o prefeito, então, ele toma as providências e nós estamos aqui para cobrar. Essa é a nossa função aqui. Ordem do dia. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros, Aleito Amazone, William Heineke, Vinícius de Araújo, emitem parecer favorável ao projeto de lei 1717, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na alteração da Lei Municipal nº 5.192, de 10 de maio de 2017, e prorroga para mais um ano o programa de produtividade dos fiscais tributários da Prefeitura Municipal. Coloca em discussão o projeto de lei nº 1717. Tem um vereador inscrito? Coloque em votação o projeto de lei 17 de 2017. Aprovado por unanimidade. Conforme prevê o artigo 117, inciso 4 do Regimento Interno, coloco em votação o requerimento de autoria do vereador Vinícius de Araújo, da bancada do PCdoB, para encaminhamento de ofício ao Conselho Municipal de Trânsito. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Eu queria só falar aqui, antes de eu encerrar a sessão, sobre o entulho zero. Manter limpo o bairro onde a gente mora também é nossa responsabilidade, senhores que aqui estão. Cada um fazendo a sua parte, a cidade fica mais limpa e todos vivem melhor. Fazer corretamente a separação do lixo doméstico, ficar atento para os dias de recolhimento e, se você tem entulhos no quarto de sua residência, aproveite a oportunidade para fazer o destino correto. Faça parte da campanha do entulho zero, confira os dias em que a prefeitura vai disponibilizar os conteiros no seu bairro. Então, esse é o recado que a gente deixa aqui para os moradores. E a gente agradece a cada um que veio aqui. Muito obrigado pela presença. A gente agradece aqui aos presidentes, ao presidente Enir Reginato, que aqui nos concedeu aqui o salão para fazer nessa sessão descentralizada. Agradecemos a cada morador que está aqui, aos agentes de saúde que estão aqui. Muito obrigado pela presença. A gente agradece a Rádio Difusora Opina, que está aqui no dia de chuva, trazendo aqui hoje toda a estrutura para trazer a sessão, para que cada um acompanhe na sua casa, na sua residência. Agradeço aos funcionários da Câmara de Vereadores, muito obrigado por vocês hoje nos proporcionar essa sessão aqui, graças a vocês que trouxeram todo esse tour da Câmara aqui. Muito obrigado a todos. Nada mais havendo a tratar, encerro a apresentação e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão plenária ou ordinária em horário regimental. Muito obrigado a todos e até a próxima.